Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando no radinho de pilha. 19 de novembro de 2020. E vou fazer isso com uma pequena demonstração para vocês aqui na prática do que quer dizer reverberação. Eu estou falando aqui num quarto que aparentemente tem uma das maiores ressonâncias que eu já vi na minha vida. Então eu vou gravar aqui no cantinho, quem sabe a experiência de vocês fica um pouco menos gelada. Aliás, como o Facebook bem percebeu, eu já estou longe de casa. Por que que eu digo que o Facebook já percebeu? Porque hoje de manhã ele me agraciou com a oportunidade de participar de uma pesquisa de uma universidade americana sobre os seus hábitos com relação à Covid, e a primeira pergunta é: você está longe de casa? Né? Sim, eu estou longe de casa. Nós viemos novamente dar um apoio aqui em Ribeirão para familiares que estão precisando de ajuda, e aí, bom, várias coisas quebram a rotina, e ontem acho que foi uma demonstração do quanto a pressa, né, faz com que a gente cometa equívocos. Ontem eu acho que acumulei a maior quantidade de gafes do radinho de pilha de todos os tempos. Em primeiro lugar, eu gravei de manhã, mas na hora de publicar o radinho, eu publiquei um arquivo de sei lá quantos meses atrás, sem perceber. Acho que na hora que eu fui selecionar, fiz uma besteira. Por coincidência, coincidência extrema, algumas pessoas não acharam tão estranho, porque nesse arquivo que eu subi, eu falava de Ribeirão também. É coincidência total. Bom, em suma, ao longo da manhã eu percebi a besteira, subi o arquivo correto, mas na hora que eu fui colocar o link justamente para que o podcast funcionasse, o Spotify funcionasse, eu dei o link de novo para outro arquivo antigo. Ontem foi um desastre. Então, felizmente, acho que isso não é um sintoma de Covid, espero que não, na confusão mental. Por enquanto não, meu olfato ainda está funcionando. Né? Vamos torcer para que tudo dê certo, mas eu peço desculpas a vocês por ter gerado confusão. Eu acho que agora deve estar tudo normalizado, e eu espero que agora eu consiga publicar com um pouco mais de calma, mesmo que a qualidade do ambiente não seja tão boa, né? E mesmo que comentar sobre a qualidade do som irrite alguns rádios, mas deixa para lá. Um aspecto bastante interessante de você sair de casa, obviamente, é a cama. Cada um de nós aqui deve ter a sua cama de predileção, o seu travesseiro mais querido, deve estranhar quando vai para algum outro lugar. E aí, pegando carona nesse fato tão universal, eu vou comentar um podcast que eu ouvi ontem, absolutamente genial. É um canal que se chama Stuff to Blow Your Mind. Eu ouço de vez em quando. Às vezes eles, é uma coisa, às vezes eles têm uns temas um pouco geeks demais, mas ontem o tema era muito interessante, que era camas. A questão é: por que que nós dormimos em camas? Porque, bom, a história é muito... Eu já tinha me perguntado, mas que a gente é um bicho estranho, não é? Milhões de anos de evolução e a gente precisa de todo um aparato, travesseiro, cama para conseguir dormir, né? Que coisas, que cavalo não precisa disso, não, macaco não precisa disso. Pois bem, o programa é bastante interessante porque ele mostra que, na real, se a gente observar o comportamento dos nossos parentes mais próximos, que são os chimpanzés dormem nas árvores. Então, eles dormem nos galhos, e aí o que os pesquisadores perceberam é que eles têm uma forte predileção por um tipo específico de árvore, nem a árvore mais frequente, não é que eles estão indo atrás da coisa mais fácil, não, é uma árvore que é 10% das árvores só, mas 75% das vezes, ou seja, muito, né, uma preponderância gigante, eles escolhem essas árvores para dormir. Por quê? Porque os galhos têm uma folhagem que é mais propícia a servir do quê? De tudo, de colchão, né? Tem também servir de travesseiro. Então eles se ajeitam ali numa certa árvore. Muito interessante. Então não é tão gratuita assim essa nossa necessidade de dormir em algum lugar especial. E o que é muito interessante é que o que pode ter acontecido é o seguinte: em algum momento a gente descobriu o fogo, maravilhoso o fogo, né? Porque ele afasta os predadores, afasta bichinhos, tá? Que coisa sensacional. Mas se você mora nas árvores, convenhamos que não dá para você levar o fogo para a árvore. Então, provavelmente, essa deve ter sido uma das razões da gente começar a descer do raio da árvore, né? Mas se a gente desce da árvore, onde a gente vai dormir? Né? Se a gente quer dormir em volta do fogo, onde a gente vai dormir. E aí, o que o podcast comenta é que vários indícios arqueológicos mostram que em cavernas, em vários lugares que humanos habitaram, você vê vestígios de camas feitas de folhas. Bom, sei lá, vai ver que alguma folha caiu ali, né? Vai ver que, sei lá, o vento levou a folha, não quer dizer que seja uma folha. É mais ou menos, porque são folhas de um determinado tipo, não é que é uma amostra aleatória de todas as folhas que haviam naquela região. Não, os caras escolhem e fazem uma cama de folhas, e tudo indica que eles, né, criavam essas camas, esses colchões, ou seja lá o que for, né? Não era uma cama porque não tinha uma estrutura. Em volta do fogo e faziam várias coisas ali, né? Várias coisas, inclusive alimentação. Vários vestígios de que os caras comiam ao redor do fogo e dormiam na própria cama. E tem uma questão muito interessante, observando exemplos de civilizações mais próximas que sobreviveram, apesar da gente, claro, né? Tem uma questão interessante que muitas dessas folhas são escolhidas não só pelo conforto, mas porque ela tem alguma propriedade repelente. Não repelente de chatos, parentes, não, de pessoas desagradáveis, né? Telemarketing, não, repelentes de insetos. Vamos nos lembrar que nenhuma planta quer ser comida, então normalmente as plantas desenvolvem algum tipo de estratégia para afastar criaturas com muitas perninhas. Pois bem, então as camas eram feitas com folhas provavelmente repelentes. E o que é interessante é que, de tempos em tempos, essas folhas eram queimadas e substituídas. Por que queimadas? Porque provavelmente deveriam acumular parasitas, não devia ser a coisa mais higiênica do mundo, então eles queimavam e colocavam folhas novas. Muito interessante. Aí o podcast vai acompanhando a evolução toda, as camas que você encontra em tumbas no Egito. A madeira normalmente não sobrevive, mas como essas camas eram muito elaboradas e tinham peças metálicas, você consegue imaginar como era a cama imaginando a estrutura metálica. Você tem poucas camas que sobreviveram inteiras, né? Mas é muito interessante que essas camas egípcias, elas muito no começo não eram feitas de madeira, eram feitas de pedra, normalmente era uma elevação no solo, né? Parece que na China até hoje você tem uma certa tradição rural de você ter uma plataforma um pouco mais elevada para você dormir, que inclusive é aquecida muitas vezes com o calor do fogo, os caras têm um inverno mais rigoroso. Mas o que acontece? O Egito não fazia cama de madeira porque eles quase não tinham árvore. À medida que eles começam a comerciar, né, a negociar com outros países, como a Líbia, como o Líbano, né, como a Síria, o que acontece? Esses países têm florestas e aí a madeira passa a ser um material de construção e você começa a ter uma mobília muito sofisticada no Egito, embora o Egito não tenha necessariamente madeira como recurso natural. E aí surge até um outro episódio, uma outra história curiosa, que é a questão do travesseiro. Quando eu já tinha visto, a primeira vez que eu vi não foi nem com relação a Egito, mas foi com relação à China. Eu acho que eu fui em várias exposições de coisas chinesas e tem sempre assim, travesseiro chinês. Aí quando você vê o travesseiro, não é uma coisa fofinha, na verdade é uma coisa dura, de madeira, às vezes de porcelana ou de cerâmica. O que parece aquilo? Parece, tem uma basezinha retangular, aí tem uma haste, sei lá, de uns 10 centímetros, e aí tem ali mais uma haste meio curva para você apoiar a cabeça. Aí você fala, cara, não dá para dormir num negócio desse. E os egípcios tinham um apoio muito parecido. A questão é, bom, como é que alguém dorme em cima de um negócio daqueles? Não parece uma coisa intuitiva. Pois bem, parece que o que faz diferença aí é a questão dos penteados. Elites egípcias, chinesas e mesmo africanas acabam fazendo penteados tão elaborados que para você dormir você tem que de alguma maneira criar algum jeito de não estragar o cabelo todo. Então isso parece que mais ou menos funciona. A segunda questão é que o que sobreviveu, obviamente, é a parte rígida, mas de repente isso podia ser, sei lá, coberto de alguma coisa um pouco mais macia, a gente não sabe. Mas de qualquer maneira, eu achei isso interessantíssimo, já que a gente está falando aqui de viajar, etc e tal, não viajamos de avião por razões óbvias, viemos para cá de carro, e até tem um aspecto, eu vou fazer um parêntese aqui, faz tempo que eu comento com vocês, e comento não em nenhum tipo de exibicionismo nem nada, mas simplesmente para ver se eu inspiro mais pessoas nessa linha, o meu carro é elétrico, o carro da minha mulher é elétrico. A gente já investiu nisso faz tempo, é lógico, é mais caro? É. No dia a dia é mais barato? É, bem mais barato. Mas, de qualquer maneira, não é uma decisão que serve para todo mundo, mas a gente fez isso até por uma questão de coerência, de consistência, de acreditar nisso, tal, embora o Brasil não tenha uma infraestrutura muito favorável para isso. Tanto que, para vir aqui para Ribeirão, nenhum dos carros tem autonomia suficiente para ir e voltar. O meu acho que vem, mas talvez aí eu tenho que carregar, eu tenho que descobrir um carregador e não tem carregador. Então tem uma notícia interessante que já é um sinal aí para vocês começarem a pensar também, que uma empresa chamada EDP começou a fazer parcerias com a rede de postos Graal e eles estão instalando vários eletropostos na região. Então só que nesse trajeto Ribeirão-São Paulo, eu vou ter três opções, acho que uma na Anhanguera e duas na Bandeirantes, vão ser eletropostos onde você pode fazer carga ultra rápida e que vão comportar três carros ao mesmo tempo. Adorei, né? Então, bom, de qualquer maneira, a história do carro foi basicamente um certo sentimento de culpa da gente com relação ao nosso footprint. A gente estava viajando muito de avião, mesmo para vir para Ribeirão, a gente vinha de avião. Então a história do carro já alivia um pouco a história. Mas falando em avião, isso me permite fazer aqui um desvio e falar de um episódio, sobretudo para quem trabalha com design gráfico, para quem trabalha, até mesmo, na verdade, para engenheiros também. Tem um episódio do 99% Invisível sobre um dos itens mais invisíveis do mundo. Isso sim é 99% invisível, que é o quê? Num avião, normalmente quando você senta ali, né, vai lá, a aeromoça faz aquela pantomima toda, e ela fala, olha, se você quiser mais informações, tem o livretinho aí com as instruções de segurança, que ninguém lê, né? Ninguém olha o raio do livretinho. O episódio é sobre o livretinho, é sobre o folheto de instruções de segurança. E é fascinante porque é o oposto do que eu imaginava. Na verdade, aquilo que parece meio ridículo, tanto que acho que eles até mencionam uma cena do Clube da Luta, que é um dos piores filmes de todos os tempos, do Clube da Luta, em que acho que o Brad Pitt ele entra no avião e comenta, olha aqui esse folheto, que ridículo, que isso é uma hipocrisia do capitalismo, porque eles ficam mostrando que um acidente de avião em que ninguém está nervoso, não tem sangue, não tem nada, essa coisa anódina. Bom, na verdade, ele está sendo profundamente injusto, porque aquilo salva vidas, e até o fato daquilo ser tão limpinho, assim como se todo mundo tivesse dono da sua própria razão, né, e todo mundo estivesse lúcido, aquilo ajuda. E eu vou tentar resumir isso rapidamente. A questão é a seguinte, no começo da aviação comercial, não tinha regulamentação para nada, entendeu? Então, se você sentasse num avião, né, se você fosse realmente um cara privilegiado a ponto de viajar de avião, aí você pega ali um folhetinho, o folhetinho que tem ali é mais para tranquilizar, para falar, olha, avião é seguro, porque muita gente tinha medo, não tinha ainda quer dizer, primeiro havia mais acidentes, né, era mais perigoso mesmo, então os folhetos eram meio para você ficar mais calmo. Ah, aqui é muito seguro, é maravilhoso, tecnologia. Pois bem, o que acontece é que começaram a acontecer acidentes, e o que eles perceberam nos acidentes aéreos, é o oposto do que eu podia imaginar. Não sei o que vocês imaginavam, mas num caso de acidente aéreo, todo mundo morre na hora? Né? Todo mundo morre no impacto? Eu sempre imaginei que sim. Falei, bom, nem vou esquentar a cabeça, porque se acontecer alguma coisa, vai ser papum. Não! A grande maioria das pessoas morre dentro do avião, ou por intoxicação por fumaça, ou por queimaduras. Ou seja, elas morrem porque não conseguiram sair do avião. Você tem o que eles acabam contando ali, que inclusive é com base em inúmeros acidentes, estudos, etc. e tal, que você tem 90 segundos para sair fora de um avião que teve um acidente. E se você em 90 segundos conseguir sair, você sobrevive. Se você demorar mais do que isso, a fumaça e o calor impedem que você saia. Então, sair rápido é fundamental. Tanto que ele conta uma coisa que é bastante, dramática, trágica, que quando você tem um acidente de avião, o que é mais comum é você encontrar as vítimas fatais ainda sentadas na cadeira com o cinto preso. As pessoas travaram, as pessoas não sabiam o que fazer, as pessoas entraram em pânico, e uma reação instintiva de muitas pessoas, que eles até tentam explicar do ponto de vista evolutivo, né? Alguns animais pequenos, quando eles veem um predador, eles fingem de morto, né? Eles travam. E numa situação dessas, muita gente trava. O cara fica ali estatelado, não consegue reagir, não consegue pensar, não consegue falar e morre atado à cadeira. Não consigo imaginar uma coisa pior. Pois bem, então é quando a história começa com um psicólogo que foi contratado justamente para tentar avaliar como melhorar isso. E aí ele percebe que ele nunca tinha entrado num avião. Vamos pensar que isso deve ser anos 50. Ele entra no avião, ele fala, cara, como é que eu saio desse tubo? Que coisa mais claustrofóbica. E ele percebe que ele não tem ideia de como é que ele sai dali. Sobretudo porque nos primeiros aviões, justamente para não, né, deixar ninguém nervoso, eles cobriam as portas de saída de emergência com uma cortininha, para ninguém lembrar que você está em alguma coisa perigosa. Adivinha o que acontece, né? Quando acontece uma emergência, morre todo mundo. Então, esse cara ficou tão intrigado com esse problema, que ele criou uma consultoria, ele mais um cara, e começaram a fazer, perdão, esbarrei no microfone, começaram a fazer uma série de experimentos com pessoas mesmo, colocando as pessoas num avião, soltando fumaça, fazendo barulho, para ver como é que elas saem. Algumas pessoas travam, umas não querem pular no escorregador, elas querem sentar no escorregador, e se você quiser sentar naquele bendito escorregador, se você ficar fazendo frescura, você vai perder meio segundo, vezes 100 pessoas, são 50 segundos. Então você vai perder 50 segundos preciosos que vão matar pessoas que estão esperando você decidir se você pula no bendito escorregador ou não. Pois bem, então esses caras são os pioneiros desses manuais, é muito interessante, e aí eles até tiveram uma confirmação do quanto isso salva vidas, porque teve na década de 70, eu não me lembro disso, já existia, um acidente que é o acidente com a maior letalidade ever. Dois Boeings se chocaram, olha que coisa insana, em Tenerife. Um foi decolar, outro ia pousar, bum, um bateu no outro, coisa de louco. O avião da KLM não sobreviveu ninguém. O outro avião, que acho que era da Panam, várias pessoas sobreviveram. Curiosamente, o avião da Panam tinha um manual desses ilustrados do que fazer em caso de emergência, e o da KLM não. Pois bem, agora é regulamentar, todo o teu avião tem que ter, isso salva vidas. E se você lida com design, tem uma entrevista com uma empresa de design especializada em criar esse tipo de material gráfico. E tem que ser gráfico, não pode ter texto, tem que ser o mais visual possível. Se no desenho aparece uma porta de emergência, ela tem que ser idêntica à porta de emergência do avião, com a mesma cor. Porque imagina, né, você lê no folheto, procure pela porta vermelha, aí alguém pintou de branco, morreu. Né? Mas é muito interessante, justamente porque é um item do dia a dia que realmente é 99% invisível. Mas eu gostei dessa história de que isso salva vidas. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Falando em salvar vidas, vamos falar do oposto disso, na verdade. É uma notícia bastante triste aqui, e eu falando aqui de footprint, impacto ambiental. Nomearam para o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, um personagem que deve ser chapa dos Bolsonaros, dos Salles, que é o sinistro, né, do zero ambiente. Imagina, IBAMA, que protege o meio ambiente. Colocaram ali um pau-mandado, né, aparelharam o IBAMA com um cara que é sócio de uma empresa de imóveis de alto padrão no litoral. E o que esse cara fez? Ele foi nomeado, a primeira coisa que ele fez foi um resort na Bahia, que eles queriam construir justamente onde as tartarugas marinhas se reproduzem, né? Então, obviamente, isso tinha sido suspenso, a obra tinha sido suspensa, os caras levaram uma baita multa, mais do que justo. Ele foi lá, ele reverteu a multa e ele permitiu que a obra prosseguisse num lugar que é um santuário de reprodução de tartarugas marinhas. Por favor, vamos fazer barulho com isso, porque se tiverem aparelhando os órgãos ambientais, não vai ter Brasil para os seus filhos, não vai ter, vai ser tudo resort, entendeu? Vai ser tudo, como é que chamava aqueles resorts caríssimos, nem me lembro mais, vai ser tudo isso, não vai ter mais nada, né? Aliás, a bandeira do Brasil não vai ser mais verde, vai ser cinza, né? Aliás, é uma boa consequência. E bom, tá aí, eu aqui falando de, né, carros elétricos, de sustentabilidade, então vamos tentar recuperar um pouco a esperança. Tem uma notícia aqui na BBC, esse sim é um pessoal idealista na Costa Rica, eles resolveram fazer um cargueiro de madeira. Calma, a madeira, eles não estão desflorestando nada, a madeira é sustentável. Aliás, madeira, se você tiver madeira sustentável, ela é uma excelente maneira de capturar carbono. Né? Convenhamos, quando uma árvore cresce, o gás carbônico vira madeira, vira lignina e fica quieto, a não ser que a gente queime, né? Os burros. Os burros resolveram queimar milhões de anos de madeira, de resíduos, de uma vez só. Bom, mas de qualquer maneira, esse pessoal da Costa Rica, é um artigo muito interessante, eles resolveram fazer, é uma prova de conceito, tá? Mas eles estão construindo de maneira sustentável, sem usar máquinas a diesel, nanana, um navio capaz de levar 9 containers pelo oceano, usando energia solar, energia eólica, inclusive usando turbinas que pegam a força da água. Uau, né? Um cargueiro que não usa energia, que é capaz de atravessar. É lógico, ele é mais lento. É lógico, ele é menor. Né? Quando eu digo menor, um bom cargueiro leva 200 mil containers. Esse leva 9. Mas convenhamos que é um avanço, porque o único barco parecido que tinha sido feito com essas características levava 1, né, container, olha lá. Então é legal, bacana, estão tentando mostrar que madeira pode ser. Eu já chamei a atenção aqui no radinho para muitos engenheiros, foi recente isso. Cogitando o uso da madeira sustentável para construção civil. Porque a madeira, além de ter uma série de propriedades bacanas, se você substituir concreto, o concreto tem um footprint medonho, né? A produção de concreto é uma coisa horrível. E a questão da escolha do navio também não é gratuita, porque o transporte marítimo, ainda mais com essa história da gente estar comprando tudo pela internet, importando tudo da China, etc. e tal, ele tende a aumentar muito. E ele é muito poluente. Tá bom? Se bem que eu já comentei aqui com vocês no radinho de empresas que estão começando a tentar usar hidrogênio, né, células de combustível de hidrogênio, para fazer navios que não emitem gás poluentes. Né? Vamos ver se vai funcionar. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma questão, isso aqui acho que vale a pena, se vocês puderem depois conferir o link. Vamos lembrar que os links estão sempre no radinhodepilha.com. Eu acho que no Spotify eles aparecem também, eu não tenho certeza. Quem recebe pelo WhatsApp recebe os links também, quem recebe pelo Telegram recebe os links também. Se você não sabe como participar disso, me pergunte em qualquer rede social que eu passo os links para vocês. Mas o que acontece são imagens muito impressionantes de um novo tipo de raio-x, né, que gera imagens tridimensionais coloridas. Ele foi criado usando tecnologia que é usada naquele acelerador colossal que fica na Suíça, que é o CERN, que é o Large Hadron Collider, LHC, não é? Eles fizeram sensores inacreditáveis, né, para descobrir ali a estrutura da matéria, etc. e tal. Mas uma tecnologia que nasceu dali é um novo tipo de raio-x, a empresa se chama Mars Bioimaging. Cara, as imagens de raio-x parecem alguma coisa de computação. É um raio-x de um pulso humano, então toda a parte de tecido, ela está na cor que você imagina que fosse tecido, né? Meio avermelhada, mas está translúcida, e aí você vê o osso, né? Uma cor que você associa a osso, e a prótese, tudo que está ali, você consegue ver em cores separadas, com uma qualidade brutal em 3D. Uau, bacana, eu não vejo a hora, porque, convenhamos, vocês devem ter feito raio-x recentemente, é a mesma coisa que desde a época, desde o século XIX, a coisa mais tosca possível, bom, mas bacana. Mas quando a gente fala em raio-x, isso me faz lembrar o entusiasmo com relação à inteligência artificial e robôs ajudando médicos a interpretarem diagnósticos de imagem. Todo dia você vê alguma matéria paga de algum hospital bacana, de algum Google da vida, dizendo, olha, os nossos robôs vão ajudar a detectar câncer de mama com excelente precisão e eficiência tal no laboratório. A questão é, tem um artigo na Technology Review que eu respeito muito, tá? Não é que eu estou pegando aqui algum, sei lá, algum site desconhecido, dizendo o seguinte, a maneira como a gente treina a nossa inteligência artificial está equivocada. Então isso é assim, realmente os caras levantaram uma super bandeira vermelha. O que acontece é que a maneira que normalmente o machine learning, né, esse aprendizado de máquina é realizado, ele é realizado assim, bom, vamos aprender a reconhecer imagens de câncer. Olha, está aqui uma pilha de imagens de câncer, que a gente sabe que é câncer. Aqui tem uma pilha de imagens que não é câncer, que a gente também sabe que não é câncer, ó, estuda esse troço todo, que vai, daqui a pouco a gente vai fazer uma prova. Aí o cara estuda, que nem um louco, aquele negócio todo, aí quando ele pega a prova, como toda boa prova, é com casos que ele não estudou, né? E o que acontece é que se ele passar, ótimo, fala, nossa, no laboratório ele conseguiu detectar câncer com uma eficiência de sei lá quanto, 80, 90, tanto faz. A questão é que quando vai para a prática, normalmente o resultado nunca é tão bom, nunca, nunca, é sempre frustrante, é sempre um mico. E o que eles estão percebendo aqui, que não é só que ah, na prática os exames não são, a qualidade não é tão boa, a câmera não é tão boa, o equipamento não é tão bom, não, pode ser a maneira como a inteligência é treinada, o processo todo. Vamos imaginar que você tivesse uma classe com 50 alunos de robôs, né, você dá o mesmo material para todos eles estudarem, só que cada robô ali é um pouco diferente. Tá? Todos vão passar na prova. Só que essas pequenas diferenças entre os robôs, na prática, elas geram resultados completamente diferentes. O que parece, inclusive, a história de muitas faculdades. Né? O cara é o excelente de 10, 10, 10, 10, 10, a hora que ele vai fazer o primeiro projeto é um fiasco completo. Mas, vamos lá, eu achei muito interessante. Para quem trabalha com isso, eu acho que é um alerta razoável. Quando a Technology Review faz isso e com tanta ênfase, eu acho que a gente tem que prestar atenção. O que mais que eu tenho? Tem uma notícia bastante intrigante, preocupante aqui, sobretudo porque é a primeira vez que eu vejo esse número tão explícito, que é sobre pessoas que estão pegando Covid pela segunda vez. Eu tinha visto que isso era uma coisa muito difícil, que era muito improvável, que para você saber se isso está acontecendo era quase impossível. Bom, em suma, isso, os casos estão aumentando e pelo que consta aqui, só o Brasil já tem 95 casos de gente que pega Covid duas vezes. Você tinha visto isso em algum lugar? Eu não tinha, eu não vi isso na Globo, eu não vi lugar nenhum. Pois bem, 95 casos no Brasil, e deve ser muito mais, porque para você ter certeza que o cara pegou pela segunda vez, você tem que ter feito uma análise genética do primeiro vírus e uma análise genética do segundo vírus. Convenhamos que isso não é um cenário dos mais populares, né? Então, é um risco, né? A gente está entendendo cada vez mais sobre o quanto a gente não sabia, né? Notoriamente a gente não sabia nada da imunidade que a gente desenvolve, mas isso só faz pensar numa coisa. Cuidado, ontem os números voltaram a subir muito, 40, 50% brutal, 700 e tantas mortes, um número brutal de casos, Estados Unidos. Então, embora as pessoas estejam cansadas, aí tem esse descompasso, né? A gente se toma como parâmetro, a gente toma a nossa própria resistência como parâmetro, os nossos problemas pessoais como parâmetro. Eu não aguento mais, vou botar meu filho de volta na escola, por favor. Você pode não aguentar mais, mas é justamente isso que o vírus está esperando. Né? E os números estão subindo. Ontem eu vi na Globo News o país inteiro, não digo o país inteiro, mas a região sudeste, centro-oeste, tudo vermelho, está tudo subindo de novo e as pessoas podem pegar mais de uma vez. Eu tenho dois casos na família próximos, meu pai e minha sobrinha, tiveram Covid, se recuperaram, mas a questão é, eles não estão lindos, leves e soltos. Tem que continuar prestando atenção, porque ninguém sabe ainda se uma reinfecção é pior do que a infecção original. Não dá para saber. O que mais tem de interessante aqui? Tem um artigo bastante curioso. Já que eu falei de inteligência artificial, né, eu acho que os dias do radinho estão contados. Porque a Technology Review está com uma reportagem interessante aqui sobre um robô de inteligência artificial que foi criado justamente para poupar os pesquisadores da área de terem que acompanhar tudo, de terem que ler milhares de papers, porque ninguém tem tempo. Né? Tanto que eles usam aquela TLDR, né? Too long, didn't read. Né? É longo demais, eu não vou ler. É mais ou menos como o radinho, é longo demais, ninguém escuta. Então, criaram um robô que pega qualquer paper desses e resume em algumas linhas. É como se fosse um radinho automático, né? Ele pega, aqui eu comento em uma hora, eu comento 15, 20 notícias, é o que esse robô vai fazer, o René vai perder, ele vai botar um sintetizador de voz, uma voz mais sexy que a minha, provavelmente, mas é muito interessante um robô para vencer a nossa preguiça sobre robôs. Muito curioso. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem um tema muito interessante. Eu estou sempre comentando com vocês aqui da questão da complexidade, de sistemas dinâmicos, do quanto isso é fascinante. Eu estou sempre comentando daquele livro chamado Scala, do Jeffrey. Bom, em suma, tem um artigo aqui que saiu em mais de um site de ciência, dizendo o seguinte: se você pegar O universo, é uma coisa simples, é um universo, por que não? Não é pensar um universo. O universo tem galáxias, né, que estão ali de alguma maneira conectadas por uns filamentos ali de matéria, né, galáxias. Então você tem praticamente ali uma rede gigante de galáxias no universo. E aí o que acontece é que se você compara isso com a maneira como o cérebro é organizado, se você pega um diagrama do cérebro, uma imagem, né, do cérebro e uma imagem dessas redes de galáxias, você não sabe qual que é uma, qual que é outra. Os caras perceberam que tem uma imensa similaridade em como o cérebro se conecta e se expande e como o universo se conecta e se expande, embora o que esteja em jogo seja completamente diferente. No caso do cérebro, você tem, né, basicamente água, no caso do universo, você tem basicamente matéria escura. Né? Você tem filamentos no universo, você tem neurônios no cérebro. Você tem... Bom, é genial. É genial, é muito interessante. E os caras estão mostrando... Não é só, a foto é parecida. Não, a foto é parecida, ok, é uma curiosidade, mas não, mas matematicamente... aparentemente a coisa faz sentido, o que é muito interessante sobre a maneira como as coisas escalam. Vamos nos lembrar que o universo é um pouco maior do que o nosso cérebro, apesar do ego de algumas pessoas. Tal. E falando em leis de matemática, eu acho que acho que até um bom jeito da gente encerrar o Radinho, infelizmente o Radinho vai ser um pouquinho mais curto hoje. Amanhã eu vou falar sobre Shoyu, sobre Benjamin Franklin, alguns assuntos eu vou deixar para amanhã. Mas tem um artigo aqui bastante perturbador, e eu mandei por WhatsApp para vários amigos meus, está um artigo na The Atlantic, com um pesquisador russo, um cara chamado Turchin, se é assim que fala o nome dele, acho que é esse o nome, Peter Turchin. O cara é um matemático genial, e ele estava procurando bons problemas para resolver, e ele achou que a biologia era uma disciplina que era muito avessa à matemática. Ah, biologia não tem regras, biologia só tem exceção. Acho que eu até já citei essa anedota aqui, né? Que é muito difícil você sistematizar a biologia. Pois bem, ele usando justamente complexidade, usando justamente sistemas dinâmicos, né, etc. e tal, ele construiu um modelo matemático justamente para tentar explicar como populações crescem. Ok? Como populações crescem, se houver predadores, etc. e tal. Cara, parece que o modelo matemático do cara é poderoso. O pessoal da biologia teve que morder a língua e agora virou referência. Quem estuda agora biologia vai ter que estudar o modelo do Turchin. O Turchin é um cara com o cérebro do tamanho da galáxia, né? Um ego gigante. Fala, pronto, eu já resolvi a biologia, agora eu quero resolver outra disciplina que, sei lá, que ninguém gosta de matemática. Aí ele foi olhar para a história. E é verdade, imagina, os historiadores ficaram loucos, né? Falaram, a história não pode ser reduzida a uma planilha Excel, a história é feita de... Bom, depende, né? Se você for provavelmente da linha marxista, você vai achar que você já entendeu o motor da história, que é a luta de classes, e que você sabe como que ela vai acabar num estado absolutamente ideal, estável e desejável, que é o comunismo completo, que... nunca funcionou, não vai funcionar, e incluam-me fora dessa. Então, na verdade, um historiador marxista parte um pouco desse princípio, que a história, entre aspas, é científica e o fim último, né, o paraíso, a perfeição, é o comunismo marxista. Pois bem, não funcionou, mas infelizmente dentro da disciplina, deixa para lá. Quem já passou por isso, quem já passou perto sabe como é. Pois bem, esse cara foi se meter num vespeiro, porque se tem um vespeiro bastante defensivo, é justamente esse vespeiro da história. Vai você falar mal do Marx perto da Fefeleche, ou o Boulos vai te dar uma martelada na testa. Não pode falar mal do Marx. Pois bem, esse matemático russo não estava nem aí, ele falou, eu vou me basear em dados. E aí ele começou a coletar dados, segundo ele, de 10 mil anos de história da civilização. Pelo menos. E aí ele estava tentando entender por que algumas civilizações vão para o saco, né, entram em colapso, por que você de vez em quando tem ciclos, né, de violência. E aí, segundo ele, ele descobriu tudo, ele já descobriu uma regra e ele consegue inclusive prever o futuro. Né? E aliás, aí vem a parte chata, em alguns anos ele... Vocês viram que eu estou melhorando? Porque normalmente eu falava alguns anos atrás, né? Eu estou começando a controlar esse cacuete horroroso, e eu falei só há alguns anos. Há alguns anos, o nosso amigo russo, ele fez uma previsão que em 2020 ia ser um absoluto pesadelo, ou o começo de um longo pesadelo, e olha que ele nem tinha pandemia na mira. tá bom? Então, de alguma maneira, ele já tinha cantado essa bola. Mas aí os historiadores estão falando, ah, é um Nostradamus. É, bom, vamos voltar para a história do Turchin aqui. Ele tentou, baseado em dados, mas os dados ele também deu um tapa ali do jeito dele, tá? Ele teria chegado a uma conclusão do que provoca esses ciclos históricos nas civilizações. E ele conseguiu, segundo ele, identificar três cenários. O primeiro deles é quando uma sociedade que tem uma elite, essa elite começa a se multiplicar, começa a crescer demais. Ok? O que tem de errado nisso, né? Se as pessoas estão progredindo, não é? Mas acontece que, à medida que essa elite cresce, isso não quer dizer que ela tenha o que fazer, porque os empregos para essa elite não crescem na mesma proporção. Então você começa a ter um monte de elites se multiplicando e aí elas não têm o que fazer. Aí vem um outro cenário que é, por alguma razão qualquer, a classe média, os mais pobres, começam a ter a sua qualidade de vida impactada. Eles começam a perceber que eles estão pior. Né? E aí, para completar, que é a pá de cal completa, é quando o governo tenta controlar, manter essa situação sob controle, soltando dinheiro. Vamos pensar em Bolsa Família, vamos pensar como é que chama esse negócio que o Bolsonaro faz, eu não sei, até a hora que o dinheiro acaba. E aí é o fim. Né? E aí ele tenta, mas espera, como assim elites, empregos para elites, define elites. E aí talvez esteja uma fragilidade, porque cada civilização teve uma elite diferente. Podiam ser, sei lá, os aristocratas na França, mas segundo ele, nos Estados Unidos, uma maneira de você perceber qual é o tamanho da elite é você ver o número de advogados, que é um bom parâmetro do número de... Então, muita gente estaria... Ainda mais, pensa no pós-guerra. Né? O pós-guerra... Todo mundo, né, volta meio estaca zero, mas aí se multiplicam Harvard, Stanford, né, essas faculdades bacanudas que custam uma fortuna e começa a produzir gente de Harvard o tempo todo. Né? O que acontece, ainda mais com a automação, né, com a tecnologia, tem cada vez menos emprego para esses caras. E esses caras ficam insatisfeitos. E no que eles estão insatisfeitos, eles vão fazer o quê? Uma contra-elite. E vão fazer o quê? Vão capitalizar em cima do ressentimento da classe média que está percebendo, né, meio instintivamente, que a coisa não está boa. E em suma, é isso. O cara conseguiu fazer ali, segundo ele, né, um modelo genérico de como a vaca vai para o brejo, e segundo ele, pelos indícios que a sociedade está mostrando ao longo das últimas décadas, a gente está indo de frente para um iceberg. A gente tem o Titanic indo de frente para o iceberg e não dá mais tempo de fazer nada, porque o cenário já aconteceu, já tem um monte, inclusive nessa história de quem são essas elites que acabam fazendo uma contra-elite, acabam manipulando o ressentimento, quem que ele cita? Trump, Steve Bannon, né? Poderia ter pensado aí no Bolsonaro, mas o Bolsonaro, não sei do que ele é uma elite, mas de qualquer maneira. Mas essa história de você manipular o ressentimento popular e você ter, de repente, um governo que tem cada vez menos caixa para segurar a onda, então esse cara fala, olha, preparem-se, vão ser no mínimo 5 anos muito ruins, que podem terminar com algumas manifestações um pouco mais violentas ou então com uma guerra civil. Uau! Uau! Uau, uau, uau. Eu falo, bom, sei lá, vê que o cara é um pessimista, vê que o cara está querendo manchete, notoriedade, etc e tal, né? Mas quando eu paro para pensar que 10 anos atrás, o que está acontecendo hoje, não só em termos de Covid, mas em termos de desinformação, né, de picaretas completos e populistas, né, engatando a marcha ré com relação à ciência, educação, meio ambiente e tal, há 10 anos atrás eu não podia imaginar. Há 10 anos atrás eu imaginaria que a gente estaria muito, muito, muito melhor. E há forças em andamento que realmente a gente tem que levar em conta e não vale a pena fazer de conta que isso é invisível, que acho que é o que a gente tem feito. Todos nós, infelizmente, somos muito bem equipados para relevar aquilo que a gente não deveria relevar e fazer de conta que nada está acontecendo, mas está acontecendo sim. Raríssimos, eu acabei de receber agora de manhã, eu comentei com vocês, né, que eu tinha transformado algumas das minhas fotos de viagem no tempo que a gente podia viajar a passeio, em pôsteres, etc e tal. Eu mesmo encomendei 4 pôsteres, já coloquei lá na parede em casa, mas uma conhecida, raríssima também, mandou as fotos, ela também encomendou uns posters. Eu vou fazer mais. Ela até deu uma sugestão de eu fazer com fotos do Rio de Janeiro, eu não tenho nenhuma ainda, vou fazer. Ela escolheu algumas de São Paulo, eu escolhi algumas de viagens internacionais. Eu vou dar o link aqui, Natal está aí, de repente é um presente baratinho, você compra lá, manda entregar na casa de quem você quiser mimar. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, espero que essa gravação tenha ficado razoável. Um grande abraço e até amanhã.